Todo mundo quer ter um 2025 extraordinário, sim ou não?
Sim.
Todo mundo quer conquistar coisas novas em 2025, sim ou não?
Sim.
Então, se nós aprendermos e se nós deixarmos para trás, abandonarmos essas coisas, que vão ser 10 pontos, vamos ver quanto, como é que a gente vai conseguir caminhar nisso aqui, mas se nós deixarmos isso para trás, certamente o nosso 2025 será abençoado. Antes de nós irmos para o texto bíblico, extraordinário, quando nós falamos extraordinário, nós precisamos entender primeiro o que é ordinário, e às vezes essa palavra, na nossa língua portuguesa, ela tem uma conotação dupla, né? A gente costuma dizer que uma pessoa ordinária é um xingamento, né? É uma pessoa que talvez não presta, ou que tenha caráter duvidoso e coisas do tipo, mas ordinário, segundo o dicionário, os irmãos sabem que quando falta no seu pastor conhecimento do hebraico, do grego, a gente vai para o português mesmo, a gente vai para o dicionário. Segundo o dicionário, ordinário é algo comum, corriqueiro, simples, natural, é algo normal, é algo corriqueiro, né? É algo que a pessoa já está acostumada com aquilo. Por outro lado, extraordinário é exatamente o contrário, é algo excepcional, é algo grande, é algo sobrenatural, fora do contexto comum, fora da naturalidade. Então, quando nós falamos que nós queremos ter um 2025 extraordinário, nós estamos dizendo que nós queremos algo fora do padrão, nós queremos algo diferente, nós queremos algo além daquilo que nós estamos tendo. Eu estou dizendo que o que eu tive até agora pode ter sido ordinário, e na maioria dos casos foi, mas eu quero para 2025 algo extraordinário para a minha vida, algo fora da realidade, algo sobrenatural, algo que não é natural, algo excepcional, grande para a minha vida. E isso engloba todas as áreas. Então, ter um 2025 extraordinário é ter um 2025 sobrenatural. Mas para isso nós precisamos deixar algumas coisas em 2024. Se você ainda não despertou, 2024 é o ano do despertar. Hoje é a hora de entender isso, despertar e abandonar coisas que não acrescentam e que muitas vezes nem pecado é, mas está te travando. Eu quero ler com você Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12... verso 1 e verso 2, se você está com a tua Bíblia aí, abra por favor. Hebreus 12, 1 e 2. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra. É na tua palavra que tem todo o poder. Eu não posso acrescentar nada, Senhor Deus, à vida dos meus irmãos. Mesmo que a gente pudesse, mesmo que eu quisesse fazer algo por eles, a minha força, a minha instrução, o meu entendimento seria muito pouco. Mas a tua palavra, ó Deus, a Bíblia, ela pode, Senhor Deus, penetrar fundo nos nossos corações, a ponto de separar alma, ó Deus, junta e medula, alma e espírito, Senhor Deus, e é nisso que eu confio, é nisso que eu me apoio, é porque a tua palavra tem todo o poder. Então me usa conforme o teu querer, para que a gente aprenda mais nessa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele fala se livrando de tudo que nos atrapalha, e o pecado. A primeira coisa que eu entendo, e eu falei isso aqui na introdução, é que talvez coisas que nós vamos ver aqui, que nós precisamos deixar, abandonar em 2024, talvez nem sempre é pecado. A gente sabe, obviamente, nós temos que deixar o pecado para trás, nós temos que abandonar a nossa natureza pecaminosa. Isso é normal, isso está dentro da nossa vida cristã. À medida que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós mudamos de rota. É isso que se chama conversão. Nós estávamos indo para cá e nós convertemos e estamos voltando num caminho oposto a partir de agora. Mas às vezes algumas coisas não é pecado, mas está nos atrapalhando a acessarmos o extraordinário em Deus. E é um pouco disso que nós vamos falar, porque ele fala: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então são duas coisas diferentes. O pecado também nós precisamos nos livrar. Mas talvez coisas que nós vamos falar hoje aqui nem é necessariamente pecado, mas talvez é por causa dessas coisas é que nós ainda não acessamos o extraordinário em Deus. E eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática tudo o que for tratado aqui nesses três domingos, nessa série de mensagens, eu tenho certeza que o nosso 2025 será de fato extraordinário, que o nosso 2025 será de fato excelente. Não é uma receita pronta, não é algo fácil, mas é algo que vai exigir de nós um empenho em fazer 2025 um ano extraordinário. Às vezes nós temos na nossa mente que não, Deus vai fazer tudo por mim, meu ano vai ser extraordinário porque Deus vai colocar a mão. Não, Deus, óbvio que Deus muda a sorte, óbvio que Deus pode nos abençoar, pode colocar a mão, mas tem coisas que é eu e você que precisamos abandonar. E nada melhor do que um final de ano, um momento como esse, onde muitas pessoas fazem planos, para nós entendermos o que de fato nós precisamos abandonar. E abandonar é diferente de guardar. Eu tinha guardado até para falar isso aqui no final, mas abandonar não é abrir uma gaveta e colocar aqui, vai que eu preciso depois. Abandonar não é arquivar. Aonde você abre aqueles arquivão assim, tem até as letras assim. Não, abandonar não é arquivar. Vai que eu preciso. Abandonar não é deixar num lugar bem guardadinho. Abandonar não é colocar num baú e trancar com chave. Abandonar é de fato jogar no mar do esquecimento, é jogar na lata de lixo, é queimar, é jogar fora. Já viu quando você vai em ferro velho que está cheio de carro abandonado? Abandonou. Por quê? Porque estragou, porque não prestava, porque adquiriu algo melhor, porque acabou, venceu, não vale mais. É isso que nós precisamos fazer com essa lista de coisas que nós vamos ver aqui. E hoje nós vamos ver três delas. A primeira delas que nós precisamos abandonar é a mágoa. Aprender a esquecer, aprender a perdoar. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. A nossa mente, ela funciona como um HD. Como a memória do teu celular. Já viu quando você vai tirando muita foto e vai tirando foto e de repente aparece uma mensagem falando que teu celular já não tem mais memória. Está cheio a memória, tem muita coisa guardada lá dentro. A nossa mente, ela funciona assim. Algumas coisas talvez da sua infância você não esquece, você não consegue se libertar, você não consegue esquecer de certas coisas. Nós vamos acumulando aquilo, nosso cérebro ele tem alta capacidade de guardar sons, imagens, memórias. Ontem a gente estava à noite em casa, brincando com as crianças do jogo da memória. Nós compramos um joguinho da memória que as cartas são os estados dos Estados Unidos. Então quando a gente começou o jogo, era 100 cartas, 100 cartas pequenininhas assim, porque são 50 estados, cada estado tem duas cartas, 100 cartas. Pensa no trabalho que dava da gente poder achar os estados. De repente a gente virava, nossa, esse aqui eu vi em algum lugar, aí você ia lá, virava, não era. Mas às vezes dá certo, às vezes você lembra, fala, não, esse aqui tá, quando está bem pertinho, a gente consegue lembrar. O nosso cérebro ele tem capacidade de guardar coisas. E esquecer, quando nós falamos em esquecer, nos dá a ideia de que nós estamos perdendo. Talvez uma das coisas mais tristes da velhice seja o esquecimento. Seja o Alzheimer, que é uma doença que tem sido tão comum nos dias de hoje. Antigamente falava assim, nossa, a pessoa caducou, né? Ela ficou muito velha. Mas é basicamente a mesma coisa, esquecer está relacionado com perder, então a gente muitas vezes não quer esquecer. A gente não quer esquecer das mágoas, a gente não quer esquecer de quem nos machucou, a gente não quer esquecer daqueles que nos fizeram mal, a gente não quer esquecer das pessoas que fizeram algo que nós não gostamos, que nos magoou, que nos entristeceu. Então nós colecionamos lembranças, colecionamos mágoas, porque esquecer é perder, e se eu perco isso, acabou. Então mágoa é um negócio, há quem diga que mágoa é a mesma coisa de você beber veneno e esperar que outra pessoa morra. A mágoa ela faz mal para quem a coleciona, a mágoa ela faz mal para quem está com ela no coração, para quem mantém ela arraigada no nosso coração. Irmãos, tem gente que é tão detalhista que me lembra, não, era uma tarde de domingo, 23 de julho de 1989, e a pessoa falou isso para mim, e ela não esquece, já passou, a outra pessoa está vivendo a vida. Irmão, você quer outra coisa que a gente não esquece? Quando tem alguém que está devendo para a gente, você fica lá, ó, vendo a pessoa, como a gente, como diz aí por aí nas linguagens das redes sociais, devendo e luxando, e a gente não esquece, e a gente fica lá. E se você pegar a correção, e aqui tem muitos irmãos que é bom essa parte de economia, você pega a correção, o que você emprestou para ela hoje já não vale mais nada, por causa da inflação e de tudo, e você ainda está com mágoa no teu coração, meu irmão. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, como é que é esse negócio de emprestar dinheiro, como é que funciona? Eu falei assim, ó, eu tenho uma política comigo que é assim, se alguém precisar de dinheiro emprestado, é uma emergência, é uma coisa, irmão, para começar, se alguém está precisando de dinheiro emprestado, é porque ela já não é muito organizada com as coisas dela. Tá, tudo bem, tem uma emergência, uma coisa, pode acontecer, mas eu falo assim, principalmente se for da família ou coisa do tipo, eu empresto, se eu tiver condição de doar aquele dinheiro para a pessoa. Se qualquer coisa acontecer, a pessoa pegou o dinheiro, saiu do carro, bateu o carro, morreu. E aí? Se eu tenho condição de falar assim, não, eu estou emprestando. Se a pessoa pagar, amém, maravilha. Se ela não pagar por qualquer motivo, está tudo bem também. A pior coisa é a gente emprestar e depois acontece qualquer problema e a gente vai ficar com aquilo. E aí a pessoa às vezes esquece, vai viver a vida dela e tudo, e a gente fica com mágoa. A pessoa fala algo com a gente, principalmente quando é casal, fala algo que machuca, que dói. E aí depois no outro dia ela chega, meu amor, como é que você está? E você está magoado ainda. Você está com aquilo no teu coração, carregando aquele peso. Esquecer parece ser um princípio ruim, parece algo que soa mal, desconfortável. A gente não quer esquecer as coisas. Muito pelo contrário, a gente luta para ter boa memória. Tem gente tomando, né, remédio, vitamina, para o cérebro ficar bom, né, ter boa memória. A gente quer isso. Apesar da gente viver esquecendo celular num lugar, chave no outro lugar, né, a Bíblia esquecendo na igreja, a gente luta para ter boa memória, a gente não quer esquecer as coisas. Mas a principal coisa que nós precisamos abandonar é a mágoa. E para você abandonar a mágoa, você precisa esquecer. Você não vai dar amnésia. Você vai lembrar do que foi feito, você vai lembrar do que foi dito, você vai lembrar do que foi falado, você vai lembrar que em determinado momento você confiou em alguém e essa pessoa te decepcionou, você vai lembrar. Não, esquecer não é dar amnésia, não é você perder uma parte da sua memória, muito embora Deus possa limpar nossa mente de certas coisas, mas algumas lembranças nos prendem no passado, nos fazem viver uma realidade que não é a que a gente deseja, nos faz viver uma realidade paralela. Ninguém quer ficar estagnado ou regredir, muito pelo contrário, nós queremos ir adiante, nós queremos ter novas experiências, nós queremos conhecer novos lugares, nós queremos adquirir maturidade, nós queremos avançar em direção daquilo que Deus tem para nós, mas para isso nós precisamos esquecer as mágoas, precisamos deixar para trás. Não colecione mágoas, ao contrário, esqueça-as, perdoe. 2025 só será um ano diferente, extraordinário para você, se você decidir perdoar aquela pessoa que te feriu, se você decidir abandonar aquela mágoa. E isso é perder, irmão. Porque você está arraigado, você está tratando ela com tanto carinho, você está colecionando essa mágoa. Ela tem um lugar especial na prateleira do teu coração, na prateleira da tua vida. Porque vira e mexe, quando fala no assunto, você traz aquilo à tona de novo. Nós estamos prestes de encerrar o nosso ano, e para termos um 2025 extraordinário, esqueça as mágoas. Abandone as mágoas. Perdoe quem tiver que perdoar. Se tiver que ter que ligar para alguém, ligue. Passa uma mensagem de WhatsApp, manda por texto, ou manda por áudio, fala: a partir de hoje eu estou liberando você dessa dívida, estou te liberando desse problema, eu estou te liberando dessa coisa ruim, dessa dificuldade que nós tivemos entre nós, a partir de hoje eu estou liberando, eu estou abandonando a mágoa que estava sobre a minha vida. Eu estava achando que eu estava fazendo mal para você, não estava fazendo mal para mim, está tudo certo, está tudo zerado a partir de agora. Abandone a mágoa. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é um pedido. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 14 e 15: pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Não é um pedido. Jesus está trazendo uma condição, é condicional. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu esqueço, Jesus também esquece das minhas transgressões. Não é fácil, mas é necessário para nós termos um 2025 extraordinário. Não leve o lixo sentimental, não leve o lixo emocional de 2024 para 2025, porque do contrário, 2025 não vai ser extraordinário. O perdão dos seus pecados, dos meus pecados, estão condicionados ao perdão que você libera. Essa aí dá para pôr no Instagram, hein? O perdão dos seus pecados e dos meus pecados estão condicionados ao perdão que você libera. Se você é ruim de perdoar, irmão, vai ser complicado. Libere perdão. Você já parou para pensar que talvez quem fez maldade com você, quem foi injusto com você, não sabia fazer de outra forma? Você já parou para pensar que o teu pai talvez foi injusto com você, falou palavras duras por você, a tua mãe, as pessoas mais próximas de você, porque elas não aprenderam de outra forma? Ensinaram batendo porque aprenderam apanhando? É algo para nós pensarmos. É muito fácil apontar para o outro e falar assim: o Dinho me magoou, o Mário me magoou, o pastor Marcos me magoou, mas eu não sei o que ele estava passando, eu não sei se ele estava num dia mau, eu não sei se ele estava tendo um problema naquele dia. Precisamos liberar perdão e parar de colecionar mágoas. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária colecionando mágoas e sem perdoar. Impossível. Quer ter um 2025 extraordinário? Abandone mágoas, perdoe pessoas. E isso não tem a ver com merecimento, porque nós também não merecíamos e o Senhor nos perdoou. Segunda coisa, nós falamos de transgressões e erros. Quebre o orgulho, peça perdão. Vamos pecar em 2025? Sim, isso aí eu já estou te dando um spoiler. Você vai pecar em 2025, eu vou pecar em 2025. Nós estávamos na aula da teologia essa semana, e a gente estava vendo que uma dos pensamentos errados a respeito de santificação é as pessoas acharem que o pecado vai ser erradicado do mundo. Não vai, porque isso alteraria a natureza do próprio homem. Nós vamos errar em 2025, nós vamos pecar, é utopia, é sonho nós acharmos que nós vamos viver sem pecado no novo ano. Não, 2025 eu não vou pecar em nada. Só de você falar isso, você já está pecando. Não virou 2025 ainda, mas você já está pecando. Porém, o pecado ele tem que ser um erro de alvo. Eu tento acertar aqui, mas por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma questão do momento, às vezes eu vou errar o alvo. Agora, muitas vezes a gente vai agindo, atirando flechas ao vento de qualquer maneira. Não. O pecado ele precisa ser um erro. Deus ele avisa Caim, ele fala: olha, o pecado está à porta, cumpre a você dominá-lo. Deus ele sempre nos avisa, ele sempre menciona a respeito da nossa natureza pecaminosa. Quando nós estamos na iminência de pecar, quando nós estamos flertando com o pecado, o Espírito Santo que habita em nós sempre está falando aos nossos corações. Ele está sempre mencionando algo, olha, alertando algo. Assim como Deus fez com Caim. Hoje Deus, ele nos avisa, olha, abandone as transgressões. Abandone os erros cometidos já sem nem perceber. Abandone aquele pecado de estimação que você está colocando lá na tua vida, que você acha que não vai dar problema, que você acha que ninguém está vendo, que você acha que isso aqui não, tem gente fazendo coisa muito pior, mas não é sobre a gente, não é sobre as pessoas, é sobre você e o ano extraordinário que você disse no começo que quer viver. Se você não quer viver, pastor, já está difícil, eu já fiquei na primeira. Se você deseja viver um ano extraordinário, abandone os erros, as transgressões. O pecado precisa ser um acidente de percurso na minha e na sua vida, e não algo que faz parte corriqueiramente, porque tem gente fazendo pior, porque, porque as pessoas, porque eu sou assim, não. Pecado tem que causar em nós tristeza, choro, arrependimento. Não pode ser algo que faz parte da nossa vida, muito embora, como eu disse, nós vamos pecar em 2025. Isso é fato, mas precisa ser um acidente. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Irmãos, eu tenho uma filosofia, e eu tenho falado isso sempre, para jovens, para todas as pessoas, desde sempre na minha vida, quando eu aprendi, parece que a vida cristã se tornou mais fácil. Não importa se você acabou de cometer um pecado, não importa se você acabou de responder alguém mal, não importa se você acabou de errar o alvo em alguma área da sua vida, o caminho que eu e você precisamos fazer é nos arrependermos diante do Senhor. Sabe o que muitas vezes nós pensamos? Mas vai parecer cara de pau da minha parte, eu acabei de fazer algo errado, eu acabei de pecar, eu acabei de entristecer a Deus, eu acabei de responder alguém mal, eu acabei de fechar alguém no trânsito, eu acabei de falar um palavrão, eu acabei de fazer algo que desagrada a Deus. Aí sabe o que a gente quer fazer? A gente quer se esconder, assim como Adão e Eva se escondiam na viração do dia, quando Deus foi visitá-los. Não, o que Deus quer é que nós se acheguemos a Ele, porque não existe perdão de pecados em outros, senão em Jesus. Então o diabo vai tentar nos esconder, vai tentar colocar um peso na nossa consciência, para que a gente não se arrependa, porque ele sabe, se nós nos achegarmos diante de Deus e pedirmos perdão, os nossos pecados são perdoados. Abandonar as transgressões, os erros. Abandonar os pecados de estimação que talvez nós cultivamos. Pastor, mas sabe o que é? Isso aqui não é pecado, isso aqui é mania. Eu nasci assim, eu vim de uma família assim, isso aqui é defeito de fábrica, isso aqui é assim mesmo. Não é que é pecado, é que assim, lá na minha região isso não é pecado. Lá é normal. Pois é, irmão, mas para entrar no reino de Deus, nós precisamos abandonar certas coisas. Nós precisamos abandonar as transgressões. Às vezes nós temos a ideia de que não, Jesus releva. Irmão, tem gente que acha que no dia, no grande dia, Jesus vai passar um pano para todo mundo. Que Jesus vai ser aquele cara assim, tranquilo, muitas vezes até bobo, de falar assim, não, vem, você entra aí. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, pelo amor do Senhor, Jesus não vai abrir concessão para ninguém. Deus não vai, Deus não poupou o seu único filho. A Bíblia diz que ele esmagou, o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus. Por isso que Jesus olha e fala assim: Pai, por que você me abandonou? Porque naquele momento Deus não estava enxergando o seu filho, mas ele estava enxergando o meu pecado, o seu pecado, e por isso Jesus foi abandonado, foi esmagado, foi moído por causa do meu pecado e do seu pecado. Se Jesus, se Deus não poupou o seu único filho, você acha que ele vai passar pano para o meu pecado e para o seu pecado? Porque é feito de fábrica, ou porque não, lá é assim, não vai. Nós precisamos abandonar as nossas transgressões, os nossos erros, para ter um 2025 extraordinário. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária cultivando pecados de estimação. Terceiro, nós precisamos abandonar a ansiedade, talvez o mal do século. Talvez junto com a depressão, uma das coisas mais complicadas dos nossos dias. Nós não conseguimos nos concentrar com o hoje, porque a nossa cabeça já está pensando no amanhã. Nossa cabeça já está lá na segunda-feira, no que a gente precisa fazer, naquela pilha de roupa que você tem para dobrar, nas roupas que ficou dentro da lavadora, você tem que pôr na secadora. Tem gente se identificando, tem irmã se identificando, que esquece essa bendita dessa lavadora agora, irmã, pelo amor de Deus. Nas contas, no carro que não trocou o óleo, não fez revisão, não trocou o pneu, aquele pneu que está careca, meu Deus, as licenças que eu tenho que pagar do meu trabalho, o funcionário, meu Deus, que tanta coisa. Esquece isso. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não existe uma geração tão ansiosa como hoje. Uma geração que não sabe esperar. Sabe o que foi a maior dificuldade para mim no Legendários? Quem fez o Legendários aqui vai saber. Desfrutar o caminho. Irmão do céu. Faz comigo não. Não tinha para onde você ir. Quem foi sabe, não tem como. Desde você sair, desde ir embora. Não tem como, você tem que desfrutar o caminho. Quem é acelerado, tem uns que são mais tranquilos, outros são mais acelerados. Eu sou mais aceleradinho. Irmão, tem dia que é difícil demais, porque minha cabeça já está assim, ó, já está pensando. O Roberto falou assim: traz uma palavra lá para o homem ao máximo. Minha cabeça já estava assim, aí tem hora que eu tenho que parar. Não preparei nem a de domingo ainda. Eu tinha a ideia do que eu ia falar, mas calma aí, uma coisa de cada vez. A gente é ansioso por natureza, a gente não quer esperar. Sabe o que Deus trata muito a gente aqui nesse país? Processo imigratório. Processo imigratório é perfeito para, né? Mão do céu. Processo imigratório põe a gente sentado, espera. Fica calma aí, não é no teu tempo não. É no meu tempo. Agora, como é difícil descansar. Lançar a ansiedade sobre Jesus, como Pedro está dizendo, é maravilhoso. Mas você sabe o que diz o versículo anterior a esse? 1 Pedro, antes 5:6, diz assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. A gente quer só lançar a ansiedade sobre Jesus. Lança. Aí daqui a pouco eu estou ansioso de novo. Lança ansiedade, daqui a pouco eu estou ansioso de novo. Lança, depois traz de volta, parecendo que é isca de peixe. Joga ansiedade sobre Jesus, a gente vem puxando de novo, puxando de novo, puxando de novo. Antes de nós podermos lançar ansiedade sobre Jesus, Pedro está dizendo assim, ó: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Isso aqui, às vezes, nós temos a ideia errada de humilhação. Porque se a gente se humilha para alguém, a gente tem medo, a gente corre o risco da pessoa pisar sobre a gente, da pessoa esmagar um pouquinho mais, da pessoa tirar proveito da nossa humilhação. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, primeiro Ele não faz isso, mas o que Pedro está dizendo é que no tempo certo Ele o exalte. Sabe o que está faltando para nós? Antes de lançarmos a ansiedade sobre o Senhor, está faltando nós nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor. Nos humilharmos diante de Ti. Eu gosto demais quando a gente fica igual a gente ficou aqui hoje, de joelho. Eu sei que às vezes por questão de saúde alguém não pode, está tudo certo. Mas é uma posição de humilhação. É uma posição de rendição. É uma posição que você vê, você tem que olhar para cima. Porque existe alguém extremamente superior a mim e a você. Existe alguém extremamente maior do que eu e você. Às vezes nós nos esquecemos e achamos que não. No YouTube, se você abrir no YouTube, irmão, está cheio de pregação. Não, porque você é a coroa de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Você é a cordinha do coração de Deus. Irmão, deixa eu te falar, nós não somos não. Se você pensou isso, se você já ouviu palavra desse negócio, não somos. Nós somos sim criação de Deus. Ele nos amou, Ele nos atraiu com um amor leal, como foi dito aqui pela Késia, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu creio nisso, eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Agora a gente não é ponto fraco de Deus, nós não somos fraqueza de Deus de jeito nenhum, porque Deus não tem fraqueza, Deus não tem ponto fraco. Deus, Ele nos ama, Mas se ele não poupou o seu único filho para cumprir o propósito, você acha mesmo que Deus se deixaria levar pelo que ele sente por nós? Não. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Estou ansioso. Estou preocupado. Sabe por quê? Primeiro porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. Um dia que eu ouvi isso, eu falei, não. Não, porque eu sou ansioso e eu confio em Deus. Não confia. A ansiedade, em outras palavras, ela está dizendo assim, Deus, eu não confio que o Senhor vai fazer, eu não confio que o Senhor vai chegar a tempo, eu não confio que o Senhor está vendo a minha situação, eu não confio que o Senhor me ama, eu não confio que o Senhor tem algo para mim, então por isso eu estou ansioso, mesmo que aquilo pelo qual nós estamos ansiosos não esteja nas nossas mãos e dentro do nosso poder resolver. Mesmo que eu não possa fazer nada a respeito. É uma questão de saúde, por exemplo. Não tem nada que a gente possa fazer, não sou médico. Mas a gente fica ansioso porque, em outras palavras, a gente está dizendo, eu não confio que o Senhor possa fazer isso. Eu não confio que o Senhor seja maior do que essa enfermidade. Eu não confio que o Senhor vai olhar para mim e vai reverter minha situação. A ansiedade é falta de confiança em Deus. Se humilhar diante do Senhor é dizer assim, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer tudo. Mas mesmo se o Senhor não fizer, eu estou humilhado diante do Senhor. Porque mesmo que isso não aconteça, no tempo certo o Senhor vai me exaltar. 2025 será um ano extraordinário se nós lançarmos a ansiedade diante do Senhor, porque concentra naquilo que você pode controlar, meu irmão. Concentra em controlar suas atitudes. Concentra em controlar a tua língua. Concentra em controlar as tuas finanças. Concentra em controlar o teu ministério que Deus te chamou. Agora, aquilo que você não pode controlar, lança sobre Jesus. Se humilha diante da poderosa mão de Deus e lança essa ansiedade sobre Jesus. Deixa Ele cuidar do seu 2025. Deixa Ele cuidar daquilo que você não tem controle. Ah, pastor, mas meu processo imigratório já está lá, tem um ano. Pois é, está lá, não tem nem como você pegar de volta e falar, desisti, vou embora desse lugar. Não tem jeito. Confia no Senhor, descansa no Senhor. O que é para a gente fazer? Faça. Pastor Túlio sempre fala isso. O que é para nós fazer? Jesus não vai vir aqui fazer. O que é para você fazer? Faça. Mas aquilo que eu não tenho como fazer, que eu não tenho poder para fazer, lança sobre Jesus. Para de ser ansioso, para de ser preocupado. Eu falava para uma irmã essa semana, tem dia que eu fico preocupado, Deus, nossa, questão financeira, meu Deus. Um dia eu falei para Jesus assim, ó, e aí eu acalmei depois desse dia. Eu falei assim, Jesus, se eu não conseguir pagar minhas contas, é o teu nome que vai para o buraco. Eu sou cristão, eu sou pastor, o Senhor trata de me dar a condição de eu pagar minhas contas, tudo. Porque se eu não pagar, é o Senhor que vai ficar de mal pagador na história. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo. Eles vão falar lá o cristão lá que não consegue pagar as coisas. Eu sou organizado com as minhas coisas. Agora, se faltar trabalho e não tiver dinheiro, é o teu nome que vai sair na boca do povo. Claro, irmãos, com humor, até para dar uma... até para a gente ficar ok, mas eu falei isso para Deus. Aí você acha que quem é o mais interessado em fazer a minha vida e a sua vida dar certo, se não o Senhor? Por mais que você queira fazer tudo certo, ser abençoado, existe alguém, e esse alguém é o Senhor, que quer muito mais que você prospere, que você viva um 2025 abençoado. Agora não fique ansioso por aquilo que você não controla. Não se preocupe com aquilo que você não controla. É impossível viver um ano novo de forma extraordinária, sendo orgulhoso, autossuficiente e ansioso. Se humilhar, não se humilhar diante de Deus, é orgulho. É autossuficiência, é achar que não, eu não preciso. Não, isso aí não sou acostumado com isso. Seja humilde. Se humilhe diante do Senhor. Deus, o que eu preciso fazer? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor comprou minha vida. Como Paulo diz, antes eu era escravo do mundo, agora eu sou escravo de Cristo. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer de mim? É mais empenho? É mais oração? É mais jejum? É mais generosidade? Senhor, eu me coloco diante do Senhor. O Senhor manda na minha vida. O Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem o controle da minha casa. O que, que o Senhor quer de mim? E lance toda a ansiedade sobre Ele. Eu quero concluir. 2025 será um ano extraordinário para todos aqueles que decidirem abandonar essas coisas em 2024. Mágoa, falta de perdão, transgressões, erros, ansiedade, orgulho, autossuficiência. E aí eu quero reafirmar isso aqui para você: abandonar não é guardar numa gaveta. Aí eu vou pegar essa mágoa aqui, eu vou guardar aqui, ela está longe de mim. Mas se um dia eu precisar, se um dia eu discutir de novo com a minha esposa, com o meu marido, a minha mágoa está aqui e eu trago ela de volta à tona. Sabe qual que é a maior dificuldade dos casais? É que cada um tem uma arma. Cada um sabe o ponto fraco do outro. E todas as vezes que surge uma dificuldade, a gente saca dessa arma e usa essa arma. A pastora Tainara não está aqui hoje, mas ela pode confirmar essa história. Quando nós mudamos para os Estados Unidos, aliás, desde quando nós nos casamos, eu tinha uma arma. E eu usava essa arma sempre com ela. Todas as vezes que a gente brigava, e eu, na maioria das vezes, eu estava errado. Homens, assumam, você também deve estar desse jeito. Porque só tem duas formas na tua casa: ou você está errado, ou tua esposa está certa. É bem assim, né? É bem assim. Na maioria das vezes, ajuda aí. É brincadeira, todo mundo sabe que é brincadeira. Mas na maioria das vezes que a gente discutia, que a gente tinha desentendimentos, eu lançava da minha arma e falava assim: quero me separar, quero me divorciar de você. Naquele momento, tudo que estava na briga, ela me acusando, ela tentando mostrar que eu estava errado, eu tentando mostrar que ela estava errada, tudo aquilo desaparecia e a atitude dela era: me perdoa, vamos ficar bem, não quero ficar sem você, vamos resolver. E tudo era resolvido. E eu não precisava pedir perdão, eu não precisava ser tratado, eu não precisava abandonar minha ignorância, eu não precisava deixar de ser rude com ela. Numa próxima briga, eu lançava minha arma e colocava diante dela de novo: vamos separar, e tudo voltava, era sempre o mesmo resultado. Irmão, você que é casado, você tem uma arma, tua esposa tem uma arma. Só que um dia nós tivemos uma briga. Nós já estávamos morando aqui nos Estados Unidos, nós não pastoreávamos ainda, não éramos pastores, e a gente teve uma briga muito grande. E nesse dia o Espírito Santo falou muito comigo: me dá sua arma, você não vai usar essa arma mais. E eu cheguei para ela e falei assim: a gente conversou, a gente resolveu, nesse dia eu não mencionei sobre isso, no final, quando a gente estava tudo bem, eu disse para ela: a partir de hoje, você notou algo diferente na nossa discussão? Sim. Por quê? Você não falou sobre separação. Eu falei: pois é, a partir de hoje, você nunca mais vai ouvir da minha boca a palavra divórcio. Irmão, eu peguei minha arma, joguei ela fora. A gente não é perfeito, a gente tem dificuldade, como todo casal tem dificuldade, mas você pode perguntar a ela, desse dia em diante, eu nunca mais mencionei a palavra do divórcio, essa palavra nunca mais saiu da minha boca direcionada para ela, porque eu decidi abandonar isso na minha vida. Abandonar a mágoa é abandonar de vez. Às vezes você vai precisar testemunhar sobre, às vezes você vai precisar falar sobre o que aconteceu, mas não vai ser mais de dor. Não vai ser mais com tristeza, vai ser para testemunho, para glorificar o nome de Jesus. Os seus erros, o que você fez, daqui a pouco você vai estar testemunhando. do que você abandonou, não tenha vergonha do que você foi, não tenha vergonha das coisas erradas que porventura você fez, você já abandonou. Hoje é dia de abandonar, de colocar para fora, de jogar na lata de lixo. Não tenha vergonha de reconhecer que você é ansioso e que você não confia no Senhor. Não fique igual eu, não, eu sou ansioso, mas eu confio no Senhor. Ou é um ou é outro, meu irmão. Lança sobre Ele toda a ansiedade, se humilha diante dEle. Eu quero que vocês coloquem em pé. Abandonar não é guardar numa caixa. Abandonar não é colocar num lugar seguro, que se precisa eu vou lá e pego de volta. Abandonar é nunca mais ir atrás dessas coisas. Abandonar é nunca mais dar manutenção nessas coisas. Sabe o que significa abandonar? É desprezar o velho em detrimento de algo novo. Eu perguntei a todos aqui no início se você queria viver um 2025 extraordinário. E todos responderam que sim. Então está na hora de abandonar o velho. Você não vai viver um 2024 extraordinário se você não abandonar essas três coisas. E abandonar é desprezar essa mágoa que você carrega com carinho, esse erro que você cultiva, essa transgressão, esse pecado que você cultiva com carinho, essa ansiedade que te faz ter o controle ou querer ter o controle sobre todas as coisas, você vai desprezar tudo isso em detrimento de algo totalmente novo e infinitamente melhor. Em 2025, é tempo de chegarmos aonde nunca chegamos. É tempo de viver o que nós nunca vivemos. Algo novo Deus tem preparado para nós. Caminhar o desconhecido e viver o melhor. Nada menos do que o melhor. Quem tem um outro referencial que não é Jesus, quem está preso no passado e não consegue virar a página, jamais vai viver o melhor. Mas para isso você precisa abandonar essas coisas. E eu repito o versículo de Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. É tempo de olharmos para o que Deus está fazendo. Deus quer revirar as caixas, Deus quer revirar as coisas velhas aí no teu coração, Deus quer trazer à mente aquilo que é mágoa e está no teu coração há muito tempo. Deus quer jogar luz nos seus erros, nas suas dificuldades. Deus quer trazer à tona, sim, porque quando Ele traz à tona, não é para te envergonhar, não é para te matar. Quando Ele traz à tona, é para que você abandone essas coisas. Ele não vai tirar da tua vida. Essas coisas você vai ter que pegar com a tua mão e jogar fora. Eu não posso fazer isso por você. Eu expus a palavra, entreguei tudo que o Senhor colocou na minha vida, mas eu não posso retirar isso do seu coração. Eu não posso retirar isso da sua vida, meu irmão. Só você pode arrancar essas coisas e abandonar essas coisas, para que o teu 2025 seja extremamente abençoado e extraordinário. Tudo que Deus faz é novo. Ele não remenda coisa velha. E tudo que Deus está fazendo é diferente de tudo que nós já vimos, esperamos, sonhamos, imaginamos, desejamos. É diferente de tudo. Eu quero que você feche os teus olhos. E de fato eu não sei o que você precisa abandonar. Talvez você se encaixe nessas três coisas. Talvez você se encaixe em uma delas, em duas. Talvez você não encaixe em nenhuma, mas Deus falou no teu coração coisas que você precisa abandonar para 2025. Talvez é a arma do teu relacionamento que você está usando sempre contra a tua esposa, contra o teu marido. Deus te chama hoje para você perder, para você abandonar. Porque quando a gente abandona algo, parece que a gente perdeu algo. Quando a gente abandona algo, a gente parece que ficou sem algo. Mas Deus nunca deixa o vazio para trás. Ele sempre substitui por algo melhor. Ele sempre nos surpreende. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração agora. E que diante do Senhor você comece a falar aquilo que você vai abandonar. Aquilo que você vai jogar no mar do esquecimento agora. Você tem liberdade de falar com Ele. Você tem liberdade em dizer para Ele. Se necessário for dar um grito de desespero, de ajuda, pede ajuda para quem está do teu lado aí. Mas não volte para casa sem abandonar o que você precisa abandonar. Sem jogar fora aquilo que Deus já falou que não faz parte de você, não faz parte da tua vida. Não aceite ir embora deste culto da mesma forma que você entrou. Não aceite viver 2025 da mesma forma que você tem vivido 2024, 2023, 2022. Não aceite, Deus tem algo novo para você. Mas você precisa pegar isso com as suas próprias mãos e jogar fora e abandonar. É você e Deus, eu não posso fazer isso por você. Tua esposa não pode fazer isso por você. Teu marido não pode fazer isso por você. Teus filhos não podem fazer isso por você. Teus pais não podem fazer isso por você. É você e Deus. Enquanto o louvor ministra, eu quero que você fique à vontade. Se você quiser vir à frente, venha. Se quiser ajoelhar onde você está, ajoelhe. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Mas é você e Deus. Abandone aquilo que Ele já disse que não faz parte da tua vida. Para um 2025 extraordinário. Abandone. Abandone tudo aquilo que Ele tem falado ao teu coração. Eu jogo fora, Senhor Deus, toda mágoa, tudo aquilo que porventura, Senhor Deus, tem ainda voltado na minha mente a respeito de coisas que foram feitas, Senhor Deus, no passado. Pai, eu repreendo agora, eu abandono agora, eu jogo fora agora, Senhor. Pai, todos os erros e transgressões, tudo aquilo que porventura, Senhor Deus, nós temos cultivado ao longo do tempo e não tem sido, Senhor Deus, algo que te agrada. Nós abandonamos agora, nós jogamos fora agora, não faz parte mais da nossa vida, não faz parte mais do nosso 2025. Senhor Deus, toda ansiedade, todo desejo de controlar tudo, toda falta de confiança no Senhor, Pai, nós mandamos embora agora, nós repreendemos agora, nós abandonamos agora, Senhor Deus. Nós queremos e vamos viver o extraordinário do Senhor em 2025. E para isso essas coisas precisam ser abandonadas. Eu sei, Senhor Deus. Eu sei que muitos aqui estão fazendo isso, Senhor. E eu sei que haverá diferença entre aqueles que decidiram de fato fazer e aqueles que estão retendo porventura, Senhor Deus. Não é tempo de reter, meu irmão. Não é tempo de você segurar isso nas tuas mãos, não. É tempo de você lançar fora. É tempo de você jogar fora. É tempo de você viver o novo do Senhor. Deus não vai remendar o velho. Deus não vai remendar o velho. Não, Ele vai fazer algo novo. Mas para isso você precisa abandonar o que Ele tem pedido para você. Pai, em nome de Jesus, nós fazemos isso como um ato profético, Senhor. Nós repreendemos agora, nós abandonamos agora. E queremos dizer que estamos nos preparando para viver, ó Deus, um ano de 2025 extraordinário, fora do comum, ó Deus, grandioso, cheio da Tua presença, cheio de milagres, cheio de testemunhos, para que ao final de tudo, o Teu nome seja sempre glorificado, Senhor. Então recebe agora tudo aquilo que nós abandonamos agora, tudo aquilo que nós jogamos fora agora, Senhor Deus. Nós o fazemos para o Senhor, confiando no Senhor e nos prostrando diante do Senhor.